Então, ontem nós começamos, falamos já sobre a diferença entre os avivamentos em Judá e os avivamentos em Israel. Só para lembrar, os avivamentos em Israel, o mover de Deus lá nas 10 tribos, trouxe grandes sinais, grandes manifestações de Deus, porém, mesmo afetando os governos, assim, até o ministério de Elias e Eliseu é uma figura, é um prenúncio do ministério profético dos últimos dias, porque Deus, através dos profetas, falava do juízo sobre os reis, Acabe e Jezabel, sobre a casa de Acabe, e também anunciou, ungiu o próximo rei, o próximo governo em Israel. Então, a gente percebe o ministério profético, Deus mexendo com o sistema, com as autoridades, e não só de Israel, ele também ungiu o rei da Síria. Então, é um ministério profético com muita eficácia e com muito alcance, porém, não trouxe uma restauração completa da nação a Deus e o clamor depois do na época da descendência de Jeú, o tipo de clamor a Deus, o tipo de avivamento não era um arrependimento, era só um clamor por libertação. Consequentemente, o avivamento não trouxe resultados profundos e permanentes. Então, isso é o que aconteceu em Israel. Porém, Deus estava cumprindo um propósito, Deus estava alcançando pessoas. O mistério das 10 tribos, as 10 tribos de Israel, que são até hoje chamadas assim, as 10 tribos perdidas, e como eu falei, assim, os mórmons e muitos outros querem dizer que são as 10 tribos que foram encontradas. Mas assim, o mistério das 10 tribos é bem interessante. Não tem como seguir muito assim a linha de para onde que foram, o que aconteceu com eles, mas com certeza nós temos o povo dessas 10 tribos, o povo de Israel, muitos que foram deixados para trás depois do cativeiro vieram ao Deus, vieram para Jerusalém, vieram nos outros avivamentos. Alguns voltaram, poucos, mas alguns voltaram depois do cativeiro, e possivelmente muitos são os judeus que ficaram na diáspora, que quem sabe muitos judeus naquelas cidades onde Paulo evangelizava, nas outras cidades eram também descendentes das 10 tribos. Então Deus sempre ele está procurando o povo, ele não pode fazer nada sem o povo. Então os avivamentos têm um objetivo. Sempre o primeiro objetivo é conquistar o nosso coração. Depois tem que chegar ao governo e à expansão do reino, mas ele alcançou o povo e a gente não tem nem como mensurar o que ele fez com o mover dele durante o tempo de Elias, Eliseu e nos momentos em que ele libertava o seu povo. Bom, então nós fomos então para Judá e enfatizamos que em Judá tinha duas coisas, tinha dois passos além, que são o governo de Davi e a casa de Jerusalém, a casa dele em Jerusalém. Então, Deus deixando apenas uma tribo para a descendência de Davi, mas Deus queria manter essa linha, e essa linha é muito importante, e durante a história da igreja, Deus sempre procurou manter essa linha. Então, Deus trabalha durante a história da igreja e durante os nossos dias, Deus está trabalhando nas duas frentes. Deus está trabalhando dentro do sistema de Jeroboão e Deus também está procurando manter viva a linhagem de Davi, como falamos ontem, que é o que representa a linhagem de Davi e a cidade de Jerusalém, o que representa também. E aí nós falamos sobre a primeira e a mais importante característica assim, de um avivamento, que é restaurar o coração do povo, libertar da idolatria. Então, eu quero dar para vocês, não está no seu esboço, nós ainda estamos, Só para nos localizar, nós estamos na página 30, B3, estamos falando sobre que tipo de avivamento houve em Judá. E durante essa aula a gente vai falar sobre esses fatores que favorecem o avivamento, mas vamos ficar assim mais com as características do avivamento em Judá. Então, se vocês estiverem anotando, a primeira característica do avivamento em Judá, que é uma coisa que não acontecia, pelo menos nesse nível, nas 10 tribos, era a limpeza da idolatria, o arrependimento, procurando tirar a tiririca. Eu acho que essa ideia da tiririca pegou, hein? Estou vendo muita gente orando e clamando a Deus para tirar a tiririca. Então, eu acho que tem ilustrações que são bem adequadas, né? Realmente pega, né? Então, o arrependimento, né? Arrependimento é a base do avivamento. Então, precisamos fazer uma limpeza. E isso é aquela coisa assim, isso vem só porque Deus visita, ou tem alguma coisa que a gente pode fazer antes? O Haroldo acho que vai tratar bem mais a fundo com esse assunto de arrependimento, mas nós vemos que são as duas coisas. Deus espera, nós não precisamos esperar um mover sobrenatural para começar a fazer essa limpeza, nós não vamos conseguir fazer completa, sem ação de Deus, mas é possível começar a tomar, e a gente deu esse exemplo ontem do rei Asa, que começou o reino dele quebrando altares, fazendo coisas radicais. A gente sabe que hoje a idolatria é uma coisa mais interior, não é uma coisa, envolve coisas exteriores, envolve coisas que existem fora de nós, assim como um ídolo mesmo, né? Mas a idolatria envolve muitas outras coisas e são coisas concretas, são coisas materiais, mas a raiz da idolatria está no coração. Então, para quebrar os altares, que naquele tempo eram bem materiais e visíveis, mas para quebrar esses altares envolve tomar ações práticas. Então, vai envolver, envolve uma atitude de coração, mas envolve tomar atitudes práticas para não manter os altares aos deuses falsos. Então, eu não vou. Assim, esse é o primeiro ponto, a gente falou sobre isso ontem também. Então, vamos adiante. Esses pontos não são necessariamente uma sequência, uma ordem exata, mas vamos falar sobre alguns outros aspectos que eram fortes, algumas coisas até existiam também nas 10 tribos, nos avivamentos nas 10 tribos. Por exemplo, Elias estava falando contra a idolatria, contra o culto a Baal. Então, envolvia isso, né? Ele estava levando o povo a se arrepender, a deixar o Deus falso e se voltar para o Deus verdadeiro. Então, alguns desses pontos são válidos naquilo que acontecia lá também. Então, a primeira característica desses avivamentos em Judá era arrependimento, abandono de idolatria, quebrando os altares, tirando os postes ídolos, tirando as coisas que tiravam o coração do povo. Depois, o segundo aspecto que quero mostrar, também a gente mencionou ontem, se você puder deixar a Bíblia aberta em 2 Crônicas 15, eu já li esse texto ontem, então não vou reler, mas só para você ter um dos exemplos, a ação dos profetas, a ação da palavra profética. Então, isso era uma característica, você vai encontrar isso em todos os avivamentos em Judá. O avivamento com Elias e Eliseu, logicamente, era baseado na palavra profética que eles tinham também. Então, a palavra profética é muito importante. Depois, né, temos todos os livros proféticos que nós temos na Bíblia. que começam mais para o final do, do período de, das 10 tribos e durante o tempo de Ezequias, Josias. Nós temos muitos livros proféticos, muitos profetas que escreveram livros viviam naquela época. Mas antes dessa época dos profetas que escreveram livros, nós temos muitos profetas como esse aqui de 2 Crônicas 15, que a gente não sabe nada sobre ele, não tem outras informações, mas ele apareceu nesse momento e chamou Asa e a nação de Judá para uma busca mais profunda. Então, eu vou repetir isso. Asa já tinha feito, no capítulo anterior, uma limpeza de idolatria e tinha alcançado, também no capítulo 14, uma grande vitória sobre um exército muito maior do que o exército dele. Então, Asa já estava voando bem, né? Asa já estava indo muito bem no ministério, como rei que trazia o povo de volta para Deus, estava indo muito bem. Mas o profeta veio, então às vezes o profeta vem quando o povo nem está acordado espiritualmente, mas nesse caso o povo estava já começando a sua volta para Deus, estavam caminhando bem, mas o profeta veio e trouxe um alerta importante, um que eles não deveriam ficar arrogantes depois da vitória. Isso é uma coisa muito importante. Um dos maiores perigos, a gente tem perigo quando ninguém está nem falando, nem chamando o povo para Deus, assim, o esfriamento pode vir em qualquer momento, mas logo na esteira de um grande mover de Deus, justamente no auge, muitos movimentos, muitos ministérios naufragam exatamente no momento em que as coisas estão indo bem espiritualmente, enquanto Deus está agindo. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Puxa, veio um profeta quase que chamando a atenção de Asa aqui, quando ele estava indo bem, tinha acabado de ter uma grande vitória, Deus estava confirmando. Por que que o profeta estava quase que chamando a atenção e falando assim, olha, cuidado, Deus está com vocês enquanto vocês estão com Ele? Ele veio num momento muito adequado, muito importante, porque exatamente nesse momento ele poderia ter caído em uma segurança falsa, ele poderia ter se sentido, está tudo bem, agora a gente pode ficar descuidado em relação ao nosso coração com Deus. E o profeta veio e chamou atenção. E versículo 8, 15, versículo 8, fala assim, quando Asa ouviu estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, animou-se e fez uma limpeza muito mais profunda. E na sequência aqui, nós temos realmente uma descrição, porque até então, no capítulo 14, não havia todas as características de um avivamento. Eles tinham feito uma limpeza, eles estavam prosperando, Deus estava dando muita graça e as coisas estavam começando, Deus já estava abençoando, e depois eles tiveram essa vitória contra o exército, mas nós não vimos nenhuma descrição que seria uma coisa mais completa com o avivamento. Mas na sequência, o que aconteceu? Ele fez uma limpeza mais profunda, e aí versículo 9, ele reuniu todos de Judá e Benjamim, e essa é uma coisa que vem como consequência, outra vez, a unidade é algo que você pode buscar e começar a tomar passos práticos antes de um grande mover de Deus, mas o mover de Deus traz unidade. Então, como eles estavam buscando a Deus e em resposta ao profeta, tinham feito uma limpeza mais profunda, versículo 9, ele reúne pessoas mais distantes, e já vem pessoas das 10 tribos também, pessoas de Efraim, Manassés, Simeão, que moravam entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo quando viram que o Senhor seu Deus estava com ele. Então, a coisa que mais traz unidade é a presença de Jesus. Quando ele vem, todas as pessoas que têm coração para Deus vão se sentir atraídas, né? Todas as pessoas que têm algum desejo, assim, isso é a melhor coisa, é a única coisa que realmente vai trazer uma unidade verdadeira entre nós, é a restauração da presença de Jesus. Quando sabem que Jesus está no meio, tem evangelismo, como tem sido falado aqui, o evangelismo vai acontecer em todos os momentos, mas no avivamento, o evangelismo e também a unidade vão acontecer de uma proporção muito maior. Então, aí, versículo 10, ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia ofereceram 700 bois, 7 mil ovelhas do despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. Versículo 12, eles fizeram uma aliança. Então, essa é a terceira característica. Então, a segunda é a palavra profética, a ação do ministério profético, que é essencial. Deus sempre vai usar profetas, Deus vai usar a palavra profética para expor o pecado, para trazer realmente o incentivo, para despertar o coração. A palavra profética tem um poder muito grande para trazer o avivamento. Então, a palavra profética, sim, você vai encontrar, à medida que você vai lendo vários avivamentos, você vai encontrar sempre ação profética. E, como resultado da ação profética, com o resultado desse mover de Deus, uma das primeiras coisas que faz também, não tem uma ordem certa, pode ser que faça uma aliança antes de ter assim, uma visitação maior, ou pode ser resultado da visitação, mas a aliança é muito importante. Então, como a gente tem visto aqui, a aliança é já no início do nosso do propósito de Deus, né, do desenvolvimento do plano de Deus, mas quando há declínio, quando há afastamento, quando há apostasia, essa aliança precisa ser renovada e a aliança ela pode ser renovada quantas vezes você quiser. Né? O casal pode renovar a aliança quantas vezes quiser, não tem regra sobre isso, não tem problema nenhum de renovar a aliança, nem significa necessariamente que a aliança estava ruim, significa simplesmente que você quer aprofundar, que você quer que a aliança seja mais forte, você quer reafirmar. Então, a nossa aliança com Deus é assim. Então, eles fizeram, versículo 12, uma aliança de buscar o Senhor Deus e seus pais. É interessante isso, né? Eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então, eles fizeram, não foi? Às vezes é o rei que fala, vamos fazer uma aliança, mas aqui dá, assim, você tem uma sensação aqui que é uma coisa espontânea. Eles fizeram uma aliança, vamos fazer uma aliança, vamos prometer, vamos renovar, vamos prometer a Deus, porque há uma graça, né? Há algo especial ali que você precisa aproveitar esse momento e realmente entrar. E a aliança é algo que vai te segurar depois, porque a aliança faz parte do que nós estamos falando sobre algo sustentável, sobre algo que vai permanecer depois. E versículo 3, de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, fosse morto. Então, ou faz aliança ou morre. Tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher. Eles prestaram juramento ao Senhor bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. A coisa está ficando até pentecostal aqui já, né? A alegria, eu nem coloquei isso como característica, mas poderia ser colocado que em muitos momentos, quando você vê realmente uma característica de avivamento, assim, um avivamento com todas as realmente as qualidades, aquilo que caracteriza um avivamento, você sempre vai ter muita alegria. Então, eles fizeram isso, apesar da ameaça de morrer, eles fizeram com muita alegria, eles fizeram com muita espontaneidade, né, com júbilo ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda a vontade buscaram o Senhor, e o encontraram. Muito bom isso, né? É a visitação de Deus, né? O coração do povo se voltando para Deus e Deus se alegrando, porque a verdadeira alegria, ela existe quando Deus está alegre. Então, assim, a gente pode tentar produzir uma alegria, mas se Deus não estiver alegre, essa alegria nossa não vai ser real e não vai ser duradoura. Mas quando Deus está alegre, então nós temos a alegria real. Então, Judá se alegrou porque Deus se alegrou. Ok, então nós temos a palavra profética, nós temos a renovação da aliança. Depois eu vou ler mais um ou dois relatos. Deixa eu só mostrar, voltar para esse diagrama aqui da história da nação do reino de Judá. Nesse período aqui nós temos várias subidas e descidas, tem alguns, todos os reis de Israel, das 10 tribos, foram avaliados, alguns foram piores do que outros, mas todos foram avaliados, como falei, como seguindo o pecado de Jeroboão. Então, nenhum dos reis, mesmo Jeú, que recebeu um elogio de Deus, mas mesmo ele não se afastou do pecado de Jeroboão. Em Judá, nós temos a comparação, não é com Jeroboão. Em Judá, todos os reis são avaliados, nem todos falam especificamente, mas o padrão de avaliação de Judá era com a referência de Davi. Todos os reis, né, alguns nem foram comparados com Davi, eles foram, senão eles andaram nos caminhos dos reis de Israel, então nem menciona Davi, mas praticamente todos os reis eram comparados com Davi. Davi era o padrão, então por isso que nós estamos falando, Deus tem um objetivo de manter o governo de Davi, para ter uma manifestação do reino de Deus, e é por isso que nós não temos uma manifestação do reino nas 10 tribos, porque lá não tinha o governo de Davi em nenhum dos casos. Então, para ter uma manifestação do reino de Deus, uma manifestação antes da vinda de Jesus, para ter uma manifestação do reino de Deus, nós precisamos do governo de Davi. Então, todos os reis eram comparados com Davi. Agora, tem uma coisa curiosa, um fato curioso aqui. Porque, normalmente, né, como a gente conhece muito aquela avaliação de Laodiceia, que Deus não quer, Deus quer quente ou frio, né, Ele não quer morno. Mas, na avaliação dos reis, nós temos três tipos de avaliação. As duas são mais fáceis, né? Tem aqueles que eram como Davi e aqueles que não eram como Davi. Mas e a terceira? Não, tem aqueles que não chegaram assim, mas os que eram como Jeroboão não eram como Davi. Mas tem alguns, por incrível que pareça, que eram mais ou menos. Parece que Deus tem essa classificação, tem um negócio que é mais ou menos. Eu não recomendo, mas tem uma classificação mais ou menos, que é justamente nesse período que tem nenhuma subida, nenhuma descida aqui, ó. Começou com Joás, tem quatro reis na sequência, Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Quatro reis que eram, fala assim, ele era bom, mas não como Davi. Ele andou, ele fez o que era certo diante dos olhos de Deus, mas não como Davi. E tem uns, assim, esse Amazias, eu tive dificuldade de achar alguma coisa boa que ele fez, mas a Bíblia fala que ele fez o que era reto, mas não como Davi. Então, isso é só uma coisa curiosa, não é algo para recomendar, depois nós vamos falar sobre esse momento. Uzias é um que tem uma subida, mas não é um verdadeiro avivamento. Okay? São só para a gente entender, na verdade, nós temos quatro períodos de avivamento, que é Asa, que está subindo, Josafá está mais alto, porque houve um período assim, de maior glória, de maior poder, assim, maior manifestação do reino no tempo de Josafá. E então nós temos Asa e Josafá, e depois nós temos Ezequias e Josias. São esses quatro reis que foram realmente como Davi e que Deus realmente fez algo que poderíamos caracterizar como avivamento. E qual que é o mais alto de todos aí pelo diagrama? Ezequias. Esse foi o que mais pode ser considerado um avivamento, né? Isso realmente tem mais características, nós vamos ler um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Ok, então onde nós estamos? Nós temos características: arrependimento é o primeiro, o segundo é a palavra profética, terceiro, renovação de aliança, quarto agora é retorno ao padrão divino. Retorno ao padrão divino. Nos casos de Asa e Josafá, não tem uma menção específica, mas você percebe que eles estavam fazendo as coisas de acordo com o padrão divino, estavam oferecendo sacrifícios, eles estavam adorando a Deus, tinha o culto a Deus na casa de Deus. Então, esse tipo de avivamento, eu torno a falar, é o avivamento que acontece onde tem o governo de Davi. Nem todos os descendentes físicos de Davi, então, eram realmente como Davi, mas quando um descendente de Davi realmente tinha o coração como Davi, então você tem o governo de Davi e você tem a casa de Deus. Nem sempre as pessoas usavam a casa de Deus em Jerusalém, mas quando você tem essas duas coisas no lugar, o governo de Deus e a casa de Deus, então você tem realmente um avivamento diferente. Por isso que é tão, assim, é muito forte essa distinção. Vamos ver já com o rei Ezequias. Vamos para 2 Crônicas 29. O que era o padrão de Deus que era restaurado? Quando eles se voltavam para Deus, eu não vou ler tudo aqui, mas no capítulo 29, 2 Crônicas 29, ele já começa o seu reinado. Olha que coisa interessante. Ezequias 29:3, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. Então ele começou, ele não esperou, ele não ficou tentando descobrir o que era para fazer. Parece que ele já veio e lembra que ele era filho de quem aqui? Acaz. Acaz não foi o pior, mas foi quase, né? Manassés conseguiu superar, mas Acaz foi um rei terrível, colocou um altar de outro Deus dentro da casa de Deus. Ele fez coisas terríveis. E, de alguma maneira, o filho desse Acaz, Ezequias, já chegou no trono sabendo o que ele queria fazer. Ele não precisou, depois tem ações proféticas durante esse avivamento, mas parece que ele nem precisou de um profeta para despertá-lo. Ele já começou fazendo limpeza, então ele chamou os sacerdotes, os levitas, para se consagrarem, porque eles nem estavam atuando, estavam sem ministrar a Deus, e ele falou com eles para fazer uma limpeza. Então, versículo 12 em diante, eles estão fazendo toda a limpeza da casa de Deus. Versículo 17, começaram a santificar a casa de Deus no primeiro dia do primeiro mês, e gastaram 8 dias, depois mais 8 dias, enfim, eles foram limpando tudo. Aí versículo 20, então o rei Ezequias se levantou depois que tinha feito essa limpeza. Então essa limpeza, depois ele vai fazer mais limpeza também, as coisas não acontecem tudo junto. Então outra vez ele faz essa limpeza da casa de Deus, que já, que é essa limpeza? Não era só que ele estava abandonado e estava com teias de aranha, coisa assim. A limpeza da casa de Deus, o que era? Ele tinha que tirar as coisas de idolatria que o pai dele tinha colocado dentro da casa de Deus. Então, uma limpeza de idolatria, uma limpeza daquilo que desagradava a Deus. Então, depois dessa limpeza, versículo 20, ele se levantou bem cedo, reuniu os chefes da cidade e subiu ao templo do Senhor. E aí trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino. Isso é arrependimento. Eles estavam oferecendo sacrifício, eles estavam colocando sangue para purificar o pecado do povo. O rei deu ordem aos sacerdotes descendentes de Arão que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então aí continua falando como eles fizeram toda essa purificação. Versículo 25. Também organizou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, conforme a ordem de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio do Senhor por meio de seus profetas. E depois, no outro capítulo, que vai fazer uma menção específica, no capítulo 30, versículo 16, só para vocês anotarem, que eles ocuparam seus lugares segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés. Várias vezes, umas 4 vezes pelo menos, acho que menciona que no avivamento, na volta do povo ao Senhor, eles voltaram ao padrão de Deus, de acordo com a lei de Moisés e de acordo com as ordens, as instituições que Davi fez. Então você tem a restauração à ordem de Deus. Esse é o ponto que nós estamos vendo, assim, uma característica importante e que distingue 2 tipos de avivamento, porque você pode ter um avivamento em que há muita alegria, em que há muito mover de Deus, em que Deus liberta daquilo que está nos oprimindo, mas não tem um retorno à ordem de Deus. Então, lembra do nosso diagrama dos degraus, que Deus está querendo nos levar até o 7º degrau para depois nos usar para manifestar o seu reino na terra. Então, eles tinham já a linhagem de Davi, mas eles tinham a casa de Deus em Jerusalém, mas estava totalmente abandonado, estava fora da ordem divina. Então, quando o mover de Deus vem, restaura, há um retorno. No avivamento de Josias, ele descobre, ele até começa a buscar a Deus antes, depois que ele faz um retorno a Deus e faz uma limpeza, ele fez uma limpeza além de todas as limpezas anteriores. Josias vai até lá nas 10 tribos, ele vai até onde tinha os bezerros de ouro, de Jeroboão, ele faz uma limpeza total. Mas depois de tudo isso, depois do arrependimento, depois da busca a Deus e voltando para Deus, aí eles vão descobrir o livro que estava perdido. Achamos o livro. Então, aí eles fazem a leitura do livro e Josias fala assim: meu Deus, se isso foi profetizado e nós fizemos tudo que Deus falou que não era para fazer e Deus falou que ia julgar a nação por causa de tudo isso, então ele mandou mensageiros para uma profetisa para perguntar que Deus vai fazer conosco, porque aqui está escrito isso. Então, o retorno à lei, o retorno à palavra. Então, nós temos o padrão de Deus inclui esses 2 aspectos muito grandes, que Moisés veio trazendo a lei, a aliança com Deus, a palavra escrita, mas Davi veio trazendo a ordem de louvor, de adoração, de oração, de sacerdotes e tudo mais, os mesmos sacerdotes que Moisés instituiu, mas Davi foi muito além no ministério sacerdotal. Então, os avivamentos, vários deles mencionam esses 2 aspectos, que eles voltaram para a palavra de Deus, voltaram para a lei, mas voltaram também para aquilo que Davi instituiu. Então, continuando aqui no capítulo 29, versículo 26, os levitas ficavam em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. Que é isso aí? Moisés, né? Quem instituiu os sacrifícios? Quem que falou sobre os sacrifícios, como que deveriam ser feitos? Então, Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando começou o sacrifício, começou também o canto do Senhor. Olha, mesmo no tempo de Davi não tem uma descrição como essa, porque no tempo de Davi, que ainda não tinha o templo, tinha a arca, né, tinha a tenda com a arca em Jerusalém, e tinha o tabernáculo ainda próximo a Jerusalém, mas numa outra cidade, Gibeon. Então, durante o tempo de Davi, a gente não tem essa união entre as duas coisas. Tem na dedicação do templo, né? Com Salomão você tem o templo reunindo tudo, e os sacrifícios, os sacerdotes e os instrumentos, tudo junto. Mas no tempo de Davi não tinha essa união, que é algo tremendo. São duas ênfases, e muitas vezes as igrejas hoje pegam uma ou a outra, mas não unem as duas. Então você tem essa união tremenda, que é como unir as duas partes da bomba atômica, cada uma separada não tem capacidade para trazer a liberação de energia, mas se traz as duas coisas realmente em conjunto, olha que coisa tremenda aqui. Então, quando começou o sacrifício, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, toda a comunidade adorava, os cantores cantavam, os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até o sacrifício terminar. Depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. É ou não é um avivamento? Né? Uma coisa tremenda. E vai ter, ainda nós não vamos ler tudo, versículo 30, diz o rei Ezequias: os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. No último versículo desse capítulo, versículo 36, Ezequias alegrou-se muito, Ezequias alegrou-se e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso tinha sido feito. A minha tradução aqui fala de improviso, mas a outra fala assim, de repente, né? Isso foi assim, algo que aconteceu. Essa é uma das características do avivamento, que era além, assim, Ezequias foi ali preparando o caminho, foi intencional, mas o que aconteceu como resultado foi imprevisto, né? Foi tanta coisa que aconteceu, aí eles celebraram a Páscoa, mas daí falaram assim, aí você vê até indo meio fora do padrão de Moisés, que acontece muito no avivamento, é que é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com o padrão de Deus, mas existe uma certa liberdade. Eles celebraram a Páscoa e nunca tinha sido previsto isso, nunca tinha sido dado uma ordem para isso, mas eles celebraram a Páscoa no capítulo 30 uma segunda vez, porque nem todo mundo tinha se preparado para a primeira. Então eles fizeram uma coisa meio até fora do padrão específico de Moisés, porque Deus estava se movendo, né? Então, essa é a questão do retorno ao padrão de Deus. Então, retorno ao padrão de Deus nos prepara para Deus nos levar mais adiante no seu plano. E mais uma característica é que uma característica dos avivamentos em Judá é que eram avivamentos nacionais. E envolviam todos, não era assim, nas 10 tribos você não vê um avivamento trazendo algo para a nação, mudando o governo, mudando a nação como todo, assim, atingia uma parte das pessoas, é como a renovação carismática que atingia sempre partes das denominações, mas não a denominação como todo. Então, esses avivamentos, eu só quero aproveitar para ler com vocês. Nós já vimos uma das ocasiões, eu só queria mostrar que esses avivamentos, eles, mais uma vez, assim, enfatizando essa questão de Jerusalém ser o ponto de unidade, ser o ponto que trazia pessoas de todas as tribos. eu quero até mostrar, começar em 2 Crônicas, capítulo 11, não era um avivamento, mas é só para tratar um pouco sobre essa questão que, pelo menos uma coisa que eu tenho muito interesse nisso, acho que se nós estamos com uma visão para orar para toda a igreja, para todo o povo de Deus, a gente precisa ter essa visão das 12 tribos. Só lembrando, antes de ler esse texto aqui, em 2 Crônicas 11, nós vamos ler, mas Elias, que estava lá com as 10 tribos, ele levantou um altar, alguém lembra? Lá no Monte Carmelo, com quantas pedras? 12 pedras. Em outras palavras, ele estava ali com as 10 tribos, mas ele estava buscando uma restauração das 12 tribos. Era um altar com 12 pedras para representar as 12 tribos. Deus está interessado em todo o seu povo. Então, esse quadro de ver uma parte do povo de Deus que está no sistema de Jeroboão e que naquele sistema não vai ter uma restauração daquele sistema como tal, mas Deus está interessado em todas as 12 tribos. Então, bem no começo do reino dividido, olha o que acontece, 2 Crônicas 11. Acabou de ter a divisão, acabou de ter a cisão entre Roboão e Jeroboão, e como resultado dessa divisão, Roboão, a primeira reação dele foi fazer o quê? Quando tem uma divisão na igreja, o que a gente faz? Quando tem uma divisão, qual que é a primeira coisa que tem a tendência de fazer? Fazer guerra. Né? Então, no capítulo 11, versículo 1, Roboão já convocou 180 mil homens de elite e falou assim, nós vamos lutar, nós vamos trazer esse povo de volta na marra. Mas veio a palavra do Senhor, versículo 2, a um profeta e disse, não lutareis contra vossos irmãos. Houve muitas guerras durante o período do reino dividido, houve várias guerras entre os dois reinos, mas essa guerra não procede de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre guerra, mas essa guerra contra nossos irmãos, guerras contra nossos irmãos, não é de Deus. Então, é claro que Deus tem que dar sabedoria, porque nós temos uma grande batalha contra ideias erradas, contra doutrinas erradas, contra coisas que vêm para destruir a verdade de Deus, mas nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa guerra não é contra nossos irmãos, e existem divisões, isso aí todo líder precisa saber, que existem divisões que acontecem, a divisão não é de Deus, Deus não ama divisão, mas existem divisões que são consequência de nossos erros. Deus não vai endossar o nosso ministério quando nós estamos fazendo algo que não representa Ele. Ele não vai defender o nosso reino. Então existem divisões, é por isso que a gente sempre tem que perguntar e saber como que Deus quer agir, porque Deus quer combater a divisão, Ele quer unir, mas a gente precisa definir se o governo é de Davi, se nós estamos lutando por Jerusalém ou se nós estamos defendendo um reino nosso. E a linha é muito fina, porque Roboão estava em Jerusalém, ele tinha toda a promessa de Deus do lado dele, que Deus ia manter o governo. Tem um outro, o filho de Roboão, Abias, ele faz uma guerra contra as 10 tribos, e ele faz toda uma pregação. Vocês não sabem que nós é que temos o templo, e nós é que temos o sacerdócio, e tudo está certo conosco, e vocês que estão errados, e por isso que nós vamos acabar com vocês. Matou 500 mil dos irmãos dele. Isso é de Deus? Então, muitas guerras na história da igreja também. Muita gente sendo morta, muitos feridos. Toda divisão da igreja causa muitos feridos e muitas feridas poderiam ser evitadas se nós não lutássemos contra nossos irmãos. Então, isso é um aspecto. Bom, eu só queria mostrar aqui vários momentos em que pessoas, e isso é algo feito por Deus. Roboão queria lutar contra as 10 tribos e trazê-las de volta, mas aconteceu uma outra coisa. No início do reinado de Roboão, ele ainda era fiel a Deus, estava servindo a Deus. E diz o seguinte, versículo 13, os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel, nas outras tribos, né, nas 10 tribos, também recorreram a ele, Roboão, de todos os seus territórios. Lembra que Jeroboão mandou todos os verdadeiros sacerdotes ir plantar batata, né? Ele mandou eles, sim, nós não vamos mais ficar com vocês, vocês podem ir para a roça. Ele colocou um outro sacerdócio, porque ele tinha medo de Jerusalém, tinha medo de sacerdotes, tinha medo de, né, daqueles que realmente representavam a Deus. Então ele despediu todos os sacerdotes, e muitos sacerdotes e levitas deixaram, eles perderam suas propriedades, deixaram bens e os arredores de suas cidades e vieram para Judá, para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu sacerdotes para si. Então, olha só, né? Sacerdotes para si. E para os altares, para os deuses em forma de bode e bezerro que tinha feito. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que haviam decidido no coração buscar o Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então, esse é um movimento que continua em várias épocas da história do Reino Dividido, quando Deus está agindo em Jerusalém, quando Deus está se movendo ali, a presença de Deus está lá, muitas pessoas vêm das 10 tribos. Então, onde estão as 10 tribos? Para onde que foram? Alguns foram espalhados e mesmo assim, provavelmente, se tornaram fiéis a Deus lá no cativeiro. Mas muitos outros, antes e depois do cativeiro, vinham para Jerusalém, porque Deus estava fazendo esse movimento. Já vimos, se você quiser colocar aqui, mas segundo Crônicas 15, 8 e 9, já lemos. Agora, voltando para Ezequias, no capítulo 30, versículo 5. Então decretaram que se fizesse proclamação, esse aqui já é depois do cativeiro, então muitos nas 10 tribos, grande parte já tinha ido para o cativeiro, mas tinha moradores lá. Então decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado, como está escrito. Os mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: israelitas, voltai para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Síria. Então isso me fala de um avivamento que Deus tem feito, mas vai fazer numa escala muito maior. Deus vai fazer com que alcance todo o seu povo, aqueles que estão em denominações, aqueles que estão fora de denominações, aqueles que estão nos lugares mais que a gente não imaginaria, mas fazem parte das 12 tribos, fazem parte do povo de Deus. Então, existem pessoas de Deus, os mais esquisitos possíveis, porque cada tribo tem sua esquisitice, né? Cada tribo tem sua característica. Assim, tem pessoas que você diz, esse cara é meu irmão? Não, nunca, ele é, porque se ele serve a Deus, se ele tem um coração para Deus, nós temos que estar prontos para receber. Vai ser uma verdadeira arca de Noé, mas Deus vai juntar todo mundo e vai nos ajuntar e nos preservar, né? Então, ele mandou, volte para o Senhor. Versículo 7, não sejais como vossos antepassados, vossos parentes, que foram infiéis para com o Senhor Deus e seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor, entrai no seu santuário que ele santificou para sempre. Cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Irmãos, eu não sei como que Deus vai proclamar essa palavra, mas como a gente está vendo, o sistema de Jeroboão, o culto a Baal, será que Deus quer falar com a sua igreja hoje? Nós não somos capacitados por nós mesmos de falar. Se a gente falar, nós vamos falar com atitude errada, nós não vamos falar de um jeito que vai alcançar, mas Deus vai levantar uma palavra que vai fazer com que as pessoas vejam realmente o que fizeram, e para que Deus não venha e julgue a igreja, porque é tempo que Deus comece o juízo pela casa de Deus. Então, essa palavra precisa sair, não naquela atitude muitas pessoas têm feito de uma forma errada, criticando, se colocando como superior, mas nós temos que chegar, nós temos que ver e orar para que realmente venha essa palavra que vai chamar as pessoas de volta para Deus, para que a sua fúria se desvie de nós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia, recede da parte dos que os levaram cativos, e voltarão para essa terra. Ou seja, se eles voltassem para Deus, Deus olharia até para os outros que foram levados para o cativeiro. Porque o Senhor vosso Deus é bom, é compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para Ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, mas os moradores riam e zombavam deles. Então nem todos vão receber bem essa palavra. Vai ter uma forte oposição. Mas alguns, tudo existe por causa disso, vale a pena, porque alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam. É uma humilhação, humilhante você reconhecer que você está num sistema errado, que, assim, não é, como estou falando, assim, não é a questão da instituição em si, mas é o sistema, aquilo que prende o nosso coração, aquilo que nos faz pensar que nós somos tradicionais no sentido assim, faz muito tempo, a gente tem a verdade, a gente faz muito tempo que serve a Deus, você vai falar comigo para me arrepender? É humilhante, mas ajuntou-se, se humilhar, versículo 12, e a mão de Deus esteve com Judá, unindo-os no propósito de cumprirem a ordem do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se muita gente em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês, que eles foram fazer uma segunda celebração da Páscoa, ok? Então, essa é a outra característica do avivamento. São cinco, né? Falamos de cinco até agora, né? Eu não sei se chamaria de característica, mas já que o próximo vai dar... o próximo vai dar seis, né? A sexta característica, ou um aspecto que aparece em três desses quatro avivamentos, no caso de Josias, não, mas com Asa, Josafá e Ezequias, nós temos uma característica, um fenômeno, que é uma grande guerra. E isso me faz pensar, realmente, assim, que um dos objetivos, né, voltando aqui para esse diagrama, depois de Deus ter o governo de Davi e ter sua casa em Jerusalém, qual que é o próximo passo? Expansão do reino. Essas guerras que mostro aqui não são de expansão. Na verdade, são ataques que vieram de fora para destruir. Mas, de qualquer maneira, Deus, um dos propósitos de Deus no avivamento é nos capacitar para a guerra. Uma parte da guerra seria realmente a expansão, mas nesses casos aqui, nessas situações, eles resistiram, eram ataques enormes. Todos os três casos eram casos de um exército muito maior do que deles, e tinha a intenção do inimigo era tomar conta, era mais ou menos como os países vizinhos de Israel hoje, que eles não querem só estabelecer, não sei se vocês acompanham, se vocês, assim, qual lado que vocês estão ouvindo nos conflitos no Oriente Médio hoje, né? Porque muita gente defende os palestinos dizendo que o que Israel está fazendo é oprimir, então os palestinos, coitadinhos, a única coisa que eles querem é manter a sua liberdade. Existe até algo, pode acontecer isso, tem havido abuso, não estou querendo entrar nesse assunto agora, mas a questão primordial é que é só você pesquisar um pouquinho, o objetivo dos líderes, o objetivo das forças, na verdade, o objetivo de Satanás, que está por trás de todos os ataques contra Israel, não é estabelecer dois estados e ter a liberdade para os palestinos e também os judeus ter o lugar deles. O objetivo é tirar Israel, apagar, varrer Israel para o meio do mar e não existir mais. Então, essa é a verdadeira estratégia, o que eles querem. E alguns deles falam abertamente, você não precisa ficar tentando descobrir. O documentário que a gente viu falou, né? Alguns líderes, alguns imãs, não sei o que eles são, assim, ou pregadores muçulmanos, falando claramente: nosso problema não é simplesmente ter os palestinos ali, nós queremos acabar com Israel. E nessa época já era assim, né? Todos esses exércitos que vieram contra, em cada um desses casos, a intenção era destruir e tomar posse e ir lá e ocupar a terra. Então, não vou também ler todos os textos, mas só quero lembrar de vocês, só citar, e vocês podem anotar as referências. No caso de Asa, foi em 2 Crônicas 14. Depois, no caso de Josafá, é um dos grandes capítulos da Bíblia, essa batalha aí é fantástica, que é 2 Crônicas 20. Então, Josafá enfrentou uma grande batalha em 2 Crônicas 20. E depois Ezequias em 2 Crônicas 32. Isso, 32. Então, no caso de Ezequias, era o rei da Síria, né? Eu só quero ressaltar algumas coisas. A gente pode talvez ler alguns versículos de Josafá, porque a oração de Josafá em 2 Crônicas 20 é fantástico. Mas eu só queria que vocês notassem algumas características em comum dessas guerras. Em cada caso, o povo de Deus estava em minoria, mas em cada um desses casos, nessas três batalhas, tem outros exemplos na Bíblia, mas em cada um dessas três batalhas, o povo de Deus não precisou lutar. Mas eles também não ficaram em casa. Se você achar que Deus vai derrotar o inimigo você em casa, não vai acontecer. Eu acho assim, a gente, depois da história terminada, olha que facilidade, eles nem que tiveram que pegar em armas, olha que fácil. Eu quero ver nós, como um povo pequeno, diante de uma grande multidão, antes de acontecer, e pensando assim, o que vai acontecer? Então, em cada caso, era um exército enorme, e em cada caso, o povo de Deus reconheceu diante de Deus, clamou a Deus. Tem a oração de Asa, tem a oração de Josafá e tem a oração de Ezequias. Em cada um desses três casos, houve um clamor a Deus em que eles reconheceram a sua incapacidade. Então, isso exige muita humildade, você precisa reconhecer a sua fraqueza, você tem que reconhecer que você não é par para encontrar as forças do mal. Nós não temos a capacidade, não é uma atitude assim, claro que Deus vai vencer e nós somos fortes e nós temos coragem. Não, nós temos que ter coragem, nós temos que enfrentar, temos que estar na posição, todo mundo tem que tomar a sua posição diante de Deus, mas nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Mas em cada caso era a causa de Deus que Deus precisava, que era a causa de Deus que Deus iria defender. Então a igreja precisa saber muito, porque nós estamos em momentos, até a nossa oração hoje de manhã, mais cedo, era em relação a uma das guerras que a igreja está enfrentando, mas nós precisamos entender como nos portar nessas guerras e precisamos saber se nós estamos realmente representando Deus ou não. Então é muito importante que a igreja aprenda, isso vem ou antes ou depois ou durante o avivamento, mas o avivamento nos capacita para enfrentar a batalha, e a batalha é algo muito sério. Mas eu quero ler em 2 Crônicas 20, essa oração de Josafá. É uma das, não é grande no sentido de longa, mas é uma das grandes orações da Bíblia. Ele teve tempo, porque ele ficou sabendo antes que o exército estava vindo, então ele teve tempo para convocar uma assembleia solene, pessoas, né, capítulo 20, né, versículo 3, Josafá teve medo. É bom ter medo no sentido assim, nós não somos capazes sozinhos, nós precisamos buscar a Deus. Resolveu buscar o Senhor, convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que estás nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Então, ele teve medo, ele convocou todos para buscar ao Senhor, ele sabia que eles não tinham forças suficientes para resistir a este exército, mas ele também sabe que ele está numa posição dada por Deus. Então ele tem confiança diante de Deus, porque Deus é o Deus que está nos céus, ele também é o Deus que governa sobre todos os reinos das nações. Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Às vezes a gente pode até duvidar, será que a gente está aqui por direito? Será que nós temos uma posição que Deus está do nosso lado? Mas ele tem certeza, ele sabe que Deus fez aliança. Habitaram nela, construíram nela um santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti, pois teu nome está neste templo. Como nós precisamos ter uma nova autorização de Deus? Onde que Deus está colocando o seu nome hoje? No meio dessa Babilônia religiosa. Onde Deus está? Nós estamos realmente representando o povo de Deus? Judá, eles estavam no reino dividido, mas eles tinham essas coisas nos lugares certos. Então, ele tinha certeza, esse aqui é a tua casa, foi aqui que o Senhor colocou o teu nome. E clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora os homens de Amon, de Moabe, do Monte Seir, todos aqueles países hoje em volta de Israel, os mesmos, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo nos expulsar da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque nós, agora aqui que está a essência da oração dele, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Que coisa linda, que coisa tremenda. E Deus não os deixou, imediatamente tem uma palavra profética que vem e fala assim: olha, já que vocês não sabem lutar, vocês não sabem o que fazer, Deus tem uma solução, manda os cantores na frente, manda os músicos. Manda os músicos na frente. Aí, os músicos foram na frente e foram tocando e Deus foi fazendo a coisa por conta dele, né? Coisa tremenda, mas, irmãos, eu estava assim muito, eu tenho sentido muito esse anseio, porque existem muitas vozes hoje, eu estou terminando, se os músicos quiserem chegar, vem os músicos aí, porque eu já não sei o que fazer mais. Nós temos hoje uma igreja dividida, nós temos uma igreja que muitas das pessoas que têm proeminência, que aparecem como cristãos, não estão representando bem a Deus. Nas guerras que já estão aparecendo à nossa frente, que a igreja vai ter que enfrentar, tem muitas vozes que estão tentando, como estratégia do inimigo também, transformar essa guerra numa guerra carnal. Numa guerra carnal. A igreja defende isso, e a gente odeia isso, e a gente é contra isso, e isso vira uma batalha carnal. Essas batalhas não foram carnais. Essas batalhas foram... Deus tem algo para defender, Ele tem uma causa, existem grandes exércitos que estão vindo contra a causa de Deus, isso é indiscutível, nós estamos vendo isso no cenário nacional, internacional, nós estamos vendo muitas guerras já se avolumando, os exércitos se ajuntando, mas nós precisamos saber como nós vamos nos portar, como nós vamos deixar Deus lutar em nosso favor. Então, essa é a minha oração, porque como Deus quer um testemunho na terra, como Deus quer que alguém represente o seu reino, como nós precisamos fugir daquela aliança errada, daquela abertura, daquela tolerância errada, que está tudo bem, está tudo certo, por um lado, e por outro lado, uma guerra carnal, uma guerra que mostra uma intolerância no sentido assim, de não amar as pessoas, de não acolher, de não demonstrar a compaixão de Deus. Então, percebe, essa guerra não é uma guerra simples, não é uma guerra que nós vamos conseguir levar para frente na nossa própria força. Nós não vamos conseguir. Então, que nós saibamos dizer com Josafá, vamos colocar nossos olhos em ti, vamos buscar a linha profética, vamos saber como Deus quer agir, porque existem grandes guerras e isso faz parte também do avivamento. Amém.